Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer.
Somente crer, tudo é possível. Somente crer.
Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Paz e louvor.
Meu coração é um abrigo onde um amigo morada faz. Quando lá fora ruge a procela, fecho a janela e oro em paz. Jesus é minha paz, só Jesus me satisfaz. Tendo Jesus no coração, conto-lhe tudo em oração. Quando a procela passada for, abro a janela e dou-lhe louvor. Jesus é minha paz, só Jesus me satisfaz.
Nem sempre a renúncia é uma covardia. Pelo contrário, ouvintes, às vezes a renúncia é ousadia, é coragem. Em certo sentido, é uma covardia. Renunciar à sua cruz, à sua missão, o seu dever, voltar atrás como covarde é uma coisa. Mas renunciar o erro, renunciar o pecado, renunciar a posição, como Moisés renunciou, rejeitou, decidiu ao contrário, rejeitou, portanto, ser um faraó para sofrer com o povo de Deus no deserto, e ser coragem, ser heroísmo, é ousadia. Então, já em síntese, vimos a palavra pelos seus dois sentidos, pelos dois prismas diferentes, covardia e coragem, ousadia. Jesus Cristo exigiu renúncia, renúncia da parte do homem. Aquele que não deixar pai, mãe, mulher, filhos, amigos e bens, coisas terrenas, por causa do meu nome, também não me quer, não me tem, não entrará no meu reino. Aquele que não tiver esta ousadia. Paulo disse, tendo ousadia para entrar no santuário, isso tinha que deixar tudo lá fora e entrar apenas pela fé no sangue de Jesus Cristo, em nenhum mérito próprio, em nenhuma qualidade própria, porque caso contrário, seremos fulminados, seremos decepcionados. E confirmando isto, Jesus disse assim, pois qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. São Lucas 14, 33. Isto quer dizer, nem sequer pode aprender de mim o que não é tudo ainda. Discípulo é aquele que aprende de alguém. E ele disse, aprendei de mim. Renuncie tudo quanto tem para aprender de mim. Renunciar o que aprendeu nos pés de Gamaliel. Renunciar o que aprendeu na ciência do Egito. Renunciar os credos e os dogmas. Renunciar à arcaica doutrina das três pessoas distintas. Renunciar à falsa doutrina do falso batismo trinitariano, que usa apenas os títulos. É renunciar posição social religiosa. É renunciar ministério. É renunciar posição diante dos homens. É renunciar dinheiro, manutenção. Então Jesus disse que é necessário ter coragem, ter ousadia. Renúncia. Renunciar a tudo quanto tem. A mulher de Ló foi lembrada no Novo Testamento pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Ele disse, lembrai-vos da mulher de Ló. Ora, ele estava falando a pessoas que estavam muitos séculos para cá da mulher de Ló. Por que lembrar dela? É porque eles conheciam o fato através do Velho Testamento, através das Escrituras. Então, Jesus, com isto, quis dizer que eles tinham conhecimento do que aconteceu com a mulher de Ló. Ló não renunciou à sua mulher, não renunciou a Sodoma e Gomorra no seu coração. Ela naturalmente tinha alguma coisa. Para começar, ela era a primeira dama de Sodoma, porque Ló era o governador. Ele julgava na porta da cidade. Ele decidia em Sodoma e Gomorra. E sendo ela a primeira dama de Sodoma, ela tinha muita coisa, tinha muita honra ali, tinha muitas amigas, tinha muito companheirismo. Ela era uma igreja bem relacionada com o mundo sodomita. E o seu coração estava ali. Quando Jesus disse, lembrai-vos da mulher de Ló, ele estava dizendo justamente isto. Renuncia tudo o que fica para trás. Tudo quanto tem, tudo quanto tendes aprendido. A era laodiceiana é rica, é abastada, de nada tem falta, segundo ela própria. Mas o Senhor disse que ela é pobre, desgraçada, cega e nua. Não de valores morais, não de grandes talentos, não de grandes mestres, mas sim, justamente do essencial. Lhe falta renunciar a tudo quanto ela tem, porque ela é rica. Justamente por ser rico, de qualidades, de conhecimentos e outras coisas assim, é que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que esse tipo entrar no reino dos céus, entrar na mensagem do profeta, ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, ver o Filho no Pai, ver o Pai no Filho, e saber que quem é o Pai de Jesus é o Espírito Santo, e saber e conhecer o seu nome, e que filho há que não conhece o nome do Pai? Você pode chamar seu pai de papai, mas quando você vai procurar um documento de seu pai no cartório, você não fala, me dá o documento de pai, nem tampouco de filho, nem tampouco de humano, mas você diz o nome do seu pai. E foi o que São Pedro fez. Quando eles disseram, que faremos, varões e irmãos? Pedro respondeu, vocês renunciam a tudo que têm de tradição. Toda essa bagagem que vocês têm trazido, que de fato estão até nas pedras, está na lei. Renuncia tudo o que tem. Arrependei-vos do pecado religioso e sejam batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Que filho há que não conhece o nome do Pai e que não tem ousadia de honrá-lo? Isso não é o caso do filho do Haroldo, velho Haroldo, que deixou até de tomar chá com sua velha esposa numa velha cidade do interior, para formar, doutorar o seu filho. Economizou de uma forma sangrenta. Tornaram-se até famintos, passaram fome para formarem, doutoraram o único filho que tinha. E no dia da formatura, Haroldo, sem nem pensar que seu pai apareceria por ali, caiu na estupidez, cometeu um grande engano de convidar o pai, de avisar para o pai o dia da formatura. Mas ele avisou. O dia de sua formatura, certo que seu pai não apareceria ali, porque ele conhecia as condições de seu pai. Mas seu pai, ainda tendo uma carroça velha, com um cavalo velho, magro, com as rodas jogando para lá e para cá, combinou com sua velha esposa de fazer a jornada e ver o Haroldo receber o diploma de doutor. E quando o Haroldo ia saindo da faculdade, que na sua última reunião ali preparativa para a cerimônia, lá vem a carroça velha. E o velho todo remendado, viu Haroldo de longe entre os demais, entre seus colegas. E começou a gritar: Haroldo, Haroldo, meu filho, Haroldo, Haroldo. Haroldo, quando viu que era seu pai, aquela marmota, fez de conta que nem o conheceu. Os colegas disseram: Haroldo é seu pai, porquanto está te chamando como pai, como filho. Ele disse: eu não conheço tal velho. Esse velho é maluco. Esse velho está doido. Esse não é meu pai. Você acha que uma pessoa dessa tem um filho doutor? E o velho pulou da carroça do chão. Correu para abraçar Haroldo, gritando: Haroldo, meu filho. Foi rejeitado grosseiramente. Disse: ó, velho, você perdeu a cabeça. Resultado: depois de muito insistir, desenganado, entrou na carroça velha, voltou para casa e ambos morreram apaixonados. Que filho há que negue o pai? E Jesus disse: aquele que negar a mim diante dos homens, também eu o negarei diante de meu pai. Nega o seu nome. Nega a sua verdadeira doutrina, interpretando-a de acordo com o comichão que há nos ouvidos daqueles que os assalariam. Porque Paulo disse: tendo comichão nos ouvidos, amontoarão doutores para si, conforme suas próprias concupiscências. Ninguém quer o velho evangelho antiquado. As mulheres tampouco o querem. Não querem ser como Sara. Não há domínio de marido sobre mulher, como cabeça. Não há cabeça. A Tiatira está em pleno batismo, em plena plenitude. Tudo que passou, tudo das eras passadas tem se reunido agora. Estão ricos, ricos em domínio feminino, ricos em sabedoria. Laodiceia quer dizer mulher, Laodiceia quer dizer direito dos povos. Mas Jesus está dizendo: se assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Por isto, encontramos um povo sentido, de coração sem paz, porque luta contra Deus, recalcitra contra os aguilhões, resistindo ao marido, está resistindo à palavra de Deus, está resistindo a Deus. Resistindo a Deus, está resistindo o quê? O próprio céus, está negando, está rejeitando os céus. Assim está a igreja, porque a mulher é o tipo da igreja. É natural resistir, é natural dizer não. É natural ela dizer: eu quero, é assim. É natural ela tomar posição de homem, ser mais dura do que o próprio homem, ter mais envergadura máscula do que o próprio homem. Assim está a igreja carnal, como Herodias estava, como Jezabel tinha aquele punho de homem, mais do que de seu marido. Assim também está o mundo de hoje. Mas Jesus continua dizendo: pois qualquer de vós que não renuncia tudo quanto tem, toda qualidade de mancebo de qualidade, toda qualidade de sumo sacerdote, toda qualidade de rico, toda qualidade em todos os sentidos, religioso, social, político, tudo que você possa pensar, não é digno do reino dos céus aquele que não renuncia a tudo o que tem. Esta é a razão, voltamos a repetir, de viver sentidos, coração sem paz, buscando alento, buscando regozijo, buscando lazer em cisternas rotas, cauterizando a consciência com falsas doutrinas, falsos ismos acerca dos trovões. Falsos cristos não estão mais no mundo denominacional. Os falsos cristos estão dentro da mensagem.
falsos ungidos, porque só é falso aquilo que imita o verdadeiro. As denominações nem imitam o verdadeiro. Elas são mais honestas do que esses falsos da mensagem. Elas se identificam como trinitarianos. Elas se identificam como três pessoas distintas. Elas batizam nos títulos, mas os falsos batizam em nome de Jesus Cristo. Os falsos pregam a unicidade. Os falsos comem com o profeta, pescam com o profeta, caçam com o profeta, vão lá no profeta. Esses são os falsos ungidos do dia. E esta é a razão de insegurança. Esta é a razão da falta de paz. Esta é a razão de que o porquê não se pode usar da palavra com ousadia. Esta é a razão porque não pode renunciar à fama, renunciar a amigos, perder amigos. Amigos que ontem estavam te chamando de Deus, hoje estão te chamando de demônio. Esta é a razão porque não podem, como aquele rabino disse, se eu pregasse isto, eu iria mendigar o pão. Mas o que estamos pregando? O que estamos vivendo para sermos rejeitados? Se você está sentindo o coração sem paz, lembre-se, quem está sofrendo muito mais, de alguém que está sofrendo muito mais. Eu vou dizer para você, há milhões e milhões sofrendo muito mais do que Jesus sofreu. E você, cristã, diz que é muito sofredora, que ninguém tem o seu sofrimento. Você, cristão, acha que é o único Cristo da Terra. Mas há milhões sofrendo mais do que Jesus. Milhões de almas no inferno, com todos os pecados sobre elas, porque não renunciaram às falsas doutrinas em primeiro lugar. Não renunciaram o que tinham. E a maior parte das almas que estão no inferno não são meretrizes nem ladrões. São religiosos, chamados cristãos. O inferno está cheio de crentes. Esta é a grande verdade. E não há ninguém que está sofrendo mais do que aqueles que partiram e estão sem Deus na quinta dimensão. Eles estão sofrendo muito mais do que você, mulher. Eles estão sofrendo muito mais do que você, homem, que acha que é o único Cristo da Terra. Estão sofrendo muito mais do que eu, do que você. Ninguém sofre mais do que eles. Jesus já venceu aquele sofrimento. Ele tomou sobre si os nossos pecados. Ele carregou sobre si. Ele renunciou à glória. Ele renunciou a tudo que tinha a ponto de ouvir e ver, sentir o abandono do Pai e clamar, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Isto quer dizer que ele havia renunciado a tudo e tomado pecado por pecado sobre si. Este é o maior sofrimento. E você já pensou quem está sofrendo mais nesta hora? Você diz, sou eu. Não, há muitos milhões e milhões nesta hora sofrendo sem poder ser consolados. Mas se você está sentindo o coração sem paz, renuncie o que tem e aceita a mensagem do dia. Seja batizado em nome de Jesus Cristo. E você que está na mensagem, sai desses falsos guias, falsos mestres, como você saiu das denominações. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020. 15.020. CEP 74501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.
Se você está sentindo um coração sem paz, lembre-se de quem está sofrendo muito mais. Se você está cansado de tanto sofrer, lembre-se de quem sofre por causa de você. Sobretudo, lembre-se de quem em seu lugar sofreu em uma cruz e que sempre em teu socorro vem. Quem é este alguém? Este alguém é Jesus. Se você está com medo do pavor que vem, no furor da escuridão que a tempestade tem, mesmo que cinzentas nuvens desçam como véu, lembre-se de que o sol está brilhando lá no céu. Sobretudo, lembre-se de quem em seu lugar sofreu em uma cruz e que sempre em teu socorro vem. Quem é este alguém? Este alguém é Jesus. Se você chorando está, pois ontem não venceu, e a cruel decepção desfez o plano seu, sabe, hoje é importante pra recomeçar. Lembre-se de que no amanhã a redenção está. Sobretudo, lembre-se de quem em teu lugar sofreu em uma cruz e que sempre em teu socorro vem. Quem é este alguém? Este alguém é Jesus.
Chamado por um peso, oh, quão triste eu andei, até sentir a mão de Cristo, não sou mais como era, eu sei. Tocou-me, Jesus, tocou-me. De paz ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Thank you. amado. E senti seu terno amor. Tenho achado paz e vida para sempre cantarei em seu louvor. Tocou-me, Jesus, tocou-me. De paz ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Tocou-me, Jesus, tocou-me. De paz ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus